Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, que todas as famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre diarreia aguda, não é mesmo? Hoje eu quero continuar falando com você, abordando rapidamente sobre a etiologia parasitária. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer para você um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse projeto. Beleza. Falar sobre diarreia aguda é falar sobre aquele tema que é de importância única na nossa vida. Estamos falando, num primeiro momento, sobre uma parte mais clínica, para depois abordar uma parte mais pediátrica, não é mesmo? A gente sabe que a diarreia aguda é caracterizada por uma alteração do hábito intestinal, com modificações na consistência das fezes, tornando-as amolecidas ou líquidas. Além disso, vai haver uma alteração na frequência das evacuações. Vai haver um aumento na frequência das evacuações. Um aumento maior ou igual a 3 evacuações por dia, ou um aumento maior ou igual a 3 vezes o padrão habitual daquele paciente. Além disso, a diarreia aguda tem um marco temporal. A diarreia aguda é marcada por uma diarreia que tem uma duração menor do que 14 dias. Uma diarreia que for persistente, a gente sabe que vai ter uma duração de 2 a 4 semanas. Já uma diarreia crônica vai ser aquela diarreia com uma duração maior do que 4 semanas, ou seja, 1 mês. A gente sabe que a diarreia tem várias etiologias. Etiologia viral, etiologia bacteriana, que a gente tomou um tempinho maior, e etiologia parasitária, que eu vou rapidamente pincelar para você, para não ficar em falta contigo. Beleza. Em relação à etiologia parasitária, o que eu quero que você saiba? Primeiro, algumas características gerais. A evolução. Essa diarreia apresenta uma evolução mais prolongada. É uma diarreia que costuma durar mais do que 7 dias. Além disso, o diagnóstico se dá pelo meio do EPF, Exame Parasitológico de Fezes. Afinal, esse exame vai ver de forma mais específica a questão das fezes e o que a gente vai poder encontrar nelas em si. Nossa questão, nosso expoente que a gente tem que lembrar aqui é, claro, a entamoeba histolítica. A entamoeba histolítica, ela é um parasita intestinal que causa amebíase, que é uma doença gastrointestinal em que vai haver uma diarreia forte, muitas vezes com febre, calafrios e fezes com sangue ou com secreções esbranquiçadas. A infecção por esse parasita pode acontecer em qualquer pessoa. No entanto, ela é mais comum em regiões de clima tropical com condições sanitárias mais precárias, afetando principalmente, em especial, bebês e crianças que gostam de brincar no chão e têm o hábito de colocar tudo na boca, já que a principal forma de contato por essa parasita é por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Beleza? Tranquilo. Embora essa patologia seja fácil de tratar, quando não é diagnosticada a tempo, a infecção pela entamoeba histolítica ela pode colocar a vida em risco, já que pode resultar em quadros de desidratação. Por isso, assim que surge um sintoma sugestivo da infecção, principalmente em crianças, é importante a gente procurar uma ajuda médica e tentar resolver o quanto antes isso. Afinal, uma diarreia por agente parasitário como a entamoeba histolítica pode evoluir em casos mais graves para casos de desidratação. Certo? Sossegado. A gente sabe que o nosso paciente vai ter uma clínica muito interessante. Clínica essa que é um desconforto abdominal, leve a moderado, sangue ou secreção nas fezes, de uma diarreia intensa, o que pode favorecer a desidratação, fezes que vão estar mais moles, claro. O paciente vai chegar pra gente com um quadro, por exemplo, mais sistêmico, como, por exemplo, febres e calafrios, enjoos, náuseas e, claro, até o cansaço em si. Temos que ter um cuidado em relação a isso. Lucas, então deixa eu ver se eu entendi. A questão dos agentes parasitários, o que é mais importante para mim lembrar é a entamoeba histolítica, em especial por suas características. Ela é transmitida por meio de água ou alimentos contaminados. O mecanismo que vai levar essa diarreia aguda é por meio de toxinas que são liberadas por essa entamoeba histolítica, que vai causar ulceração, hemorragia e perfuração no nosso trato gastrointestinal. Nossas manifestações clínicas vai ser uma diarreia sanguinolenta, febre e dor abdominal. E como que a gente vai tratar? A gente vai tratar essa patologia por meio de algumas medicações, como, por exemplo, tinidazol ou metronidazol. Ou podemos também pensar em algumas outras medicações, como iodoquinol ou até a paracomicina. Temos essas opções, mas não fique muito preso a isso, não. Eu gosto de pensar que lembrar de... de entamoeba histolítica é pensar que meu tratamento vai ser com tinidazol ou metronidazol. Eu tenho isso um pouco na minha cabeça e ficou até bastante sedimentado em si. Certo. Tem outra gente que você quer que você lembre, que a gente lembra, Lucas? Tem. Eu quero que você lembre um pouquinho também da giardíase, que é a famosa Giardia lambda. A Giardia lambda é caracterizada por uma transmissão por meio de água contaminada. A sua apresentação é por meio de uma diarreia aquosa e é um quadro de evolução que pode se cronificar. A giardíase é uma das infecções parasitárias mais comum entre os seres humanos de todo mundo e é mais frequente em crianças e está diretamente associado a locais com condições sanitárias precárias. Existem evidências que o impacto no crescimento e desenvolvimento das crianças existem evidências de que a giardíase vai levar a impacto no desenvolvimento e crescimento de crianças, sendo um importante problema de saúde público nosso. A infecção é causada por um protozoário flagelado intestinal chamado Giardia duodenalis, também conhecido como Giardia lambda ou também chamado de Giardia intestinalis. Quando sintomática, a manifestação clínica mais presente é a questão da diarreia aguda, que se não tratada adequadamente pode se cronificar, como eu te falei. E isso é muito ruim para o paciente, já que pode evoluir com quadros de desidratação. Quadros esses que a gente não quer de forma alguma. A gente sabe que a transmissão é importante. A infecção da giardíase ocorre por meio da ingestão de cistos dos protozoários da Giardia lambda, o que geralmente ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados, incluindo água de recreação, como rios, piscinas e lagos. A Giardia ela é altamente transmissível, podendo se disseminar facilmente através das fezes das pessoas ou animais infectados, porque os cistos da Giardia lambda são infecciosos, assim que são eliminados pelas fezes. Dessa forma, quando presentes nas mãos não lavadas, eles podem ser transmitidos de uma pessoa para outra ou até contaminar o ambiente e objetos como maçaneta, campainha, recipiente de água e alimentos. Os animais de estimação também, como cães e gatos, são contaminados e são vias de transmissão para os homens em si. Beleza? Tranquilo. Os nossos sinais e sintomas que a gente tem que lembrar. Quando sintomático, geralmente o quadro clínico ocorre num período de 1 a 14 dias, com uma média de 7 dias. E os sinais e sintomas mais comuns é aquela diarreia leve ou severa, dor abdominal, o paciente chega para você relatando flatulência, vômito, náuseas e desidratação em si. Certo? Sossegado. A duração dos sinais e sintomas. Geralmente, os sinais e sintomas duram de 1 a 3 semanas em pessoas imunocompetentes, mas imunodeprimidos, esse quadro pode se tornar mais arrastado em si. Lucas, tem complicação? Tem, que é interessante a gente saber. Em crianças, as giardíase, principalmente a crônica, mas também a assintomática, pode promover má absorção de nutrientes, o que vai prejudicar o crescimento e vai causar perda de peso, desnutrição, deficiência de ferro e zinco séricos, anemia, podendo inclusive comprometer o cognitivo dessa criança. Além disso, existem evidências de que a giardíase tem um papel relevante na co-infecção com bactérias, vírus e outros parasitas. Beleza? Tranquilo. Lucas, me conta um pouquinho mais sobre o diagnóstico. O diagnóstico laboratorial da giardíase é causada pelo aquele protozoário que a gente conhece, que é o Giardia lambda, é realizado a partir da identificação de cistos e ou trofozoítos nas fezes de pessoas suspeitas. O exame é feito por meio da microscopia direta com ou sem o uso de corante. O método é por meio do método de sedimentação espontânea, chamado de Hoffman em si. Tem essa questão que é interessante falar. Lucas, quero tratar. Como é que eu vou tratar? Todo paciente com diarreia, ele deve ser avaliado clinicamente e tratado conforme o manejo de um paciente com diarreia. Além disso, quando a diarreia durar 14 dias ou mais, se identificado cistos ou trofozoítos nas fezes, ou a gente tem que pensar sempre em utilizar algumas medicações, como por exemplo, metronidazol, 15 mg quilograma, 3 vezes ao dia, por 5 dias. Prevenção, lavagem de mãos em especial. Não vou esquecer disso. Queira tratar giardíase em pacientes que têm realmente isso, lembrar sempre do metronidazol, 15 mg quilograma, 3 vezes ao dia, por 5 dias. Beleza, tranquilo. Em relação a esse agente parasitário, em relação à entamoeba histolítica e à giardíase, por enquanto, é isso que eu quero falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, aqui no meu todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e vá pro LivePix. Você pode estar escaneando o QR Code que vai aparecer na sua tela e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem. Espero que você, sua família, seu cachorro, seu papagaio, seu gato, todo mundo esteja bem aí. E muito obrigado por tudo, muito obrigado pela audiência de sempre. Ultimamente não tem sido fácil gravar, mas estamos sempre progredindo. Um beijo no coração, valeu, falou e fui!